Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Vire professor, formador, formadora em língua e cultura occitana. Eu falei, cara, what is this? Eu já tinha trabalhado como formadora, porque eu já tinha feito aí no Brasil, na época que eu trabalhava com a CGT, com uma central de trabalhadores em São Paulo e tal, né? Que eu venho do movimento sindical de Curitiba, né? Da Federação dos Empregados no Comércio, do Sindicato dos Empregados no Comércio. E aí, eu trabalhei na Venezuela, na formação de comunicação sindical, numa universidade que se chama Universidade de los Trabajadores de la América Latina. Falei, isso aqui é para mim, legal. Liguei para eles, nem sabia o que era o occitano, nada, rapaz. Liguei para eles, contei minha história. Eles falaram, vem aqui, traga teu CV, traga teus diplomas e tal. Contei minha história. Eles olharam meus diplomas, meus estudos, porque durante meu trabalho aí no Brasil, eu tive a oportunidade de fazer estudos incríveis em várias partes do mundo, né? Eles me deram muita oportunidade, a CGT, a UGT, a Federação dos Empregados no Comércio. E aí eles ficaram impressionados com tanta viagem, tanto diploma e tudo. Eu já falava quatro línguas nessa época, né? E aí, eles falaram, Gisele, a gente quer muito você aqui com a gente no CFPO, que é o Centro de Formação Profissional em Occitan. Então, você se forma em formador ou formadora em língua e cultura occitana. E aí, Wagner, eu descobri todo um universo paralelo que existe aqui na França, porque você pode ter uma vida em francês. Mas você pode ter toda uma vida em Occitan, sabe? Ou, se você estiver lá na Bretanha, você pode ter uma vida toda em Breton. Ou você, se você estiver na Corsa, você vai ter toda uma vida em Corsa, na língua Corsa. Porque eu descobri o fabuloso mundo das línguas regionais aqui na França. E aí você uma história, né, de 1000 anos, porque aqui, para falar do occitano, que é o que eu sou autorizada, né, das outras línguas, a gente está numa mesma batalha, mas eu não conheço, né? Mas o occitano era a língua, a verdadeira língua dos trovadores. Hoje em dia todo mundo se diz trovador, né? Ah, eu sou o trovador de Curitiba, ah, eu sou o trovador de São Paulo. Mas o trovador foi um movimento cultural, né? O trovadorismo, onde se falava de política, se falava do fino amor. O fino amor era aquele o amor elegante, né? O amor esperado, o amor construído, a partilha, a compreensão. Os occitanos daquela época tinham uma cultura que completamente diferente da cultura que a gente tem hoje aqui, né? Então, o que muitos estudiosos dizem é que os trovadores são a base da nossa civilização de hoje, na construção de línguas, na construção do pensamento, e eles faziam todo esse trabalho cultural e político em língua occitana. Então, nós tivemos 2 séculos onde os trovadores viajaram por todas as grandes, os grandes pátios dos castelos, né, os grandes reinados, fazendo a trova deles em língua occitana. Então, teve uma época que o occitã era a língua mais importante culturalmente e politicamente aqui, né, durante a Idade Média, aqui na Europa, e muito reconhecida. E aí você tinha esse pequeno reinado, né, lá em Paris, que eles decidiram começar as conquistas, que a gente chama da colonização primeira, né, uma colonização que aconteceu primeiro aqui dentro do território europeu, para depois ir para os outros continentes, né? Então, eles conquistaram aqui todo esse sul da França. Eles conquistaram, deixa eu ver se eu acho um mapa. Eles conquistaram todo esse sul da França, dos Alpes italianos até o Oceano Atlântico. Todo esse, se você buscar no Google e escrever Occitânia, igual aqui na minha camiseta, ó. Tô com a camiseta Occitanie, Occitânia. Se você buscar, você acha o mapa. Então, começou essa conquista das terras com a cruzada contra os Albigeois, contra os Albigeses, que primeiro parecia uma cruzada religiosa, mas teve um fundo político, o fundo da conquista das terras. E em seguida
Sim.
começou a implantação da língua, a obrigação do uso da língua no começo do século XVI. E daí você veja como é longo para tentar matar uma língua, uma cultura de um povo, que nós estamos em 2023 e eles ainda não conseguiram. Ainda tem gente falando occitã, então a gente tem escolas em língua e cultura occitana, escolas desde a pré-escola, as crianças vão na escola bilíngue. Até sábado eu estava numa tarde de homenagem a um grande pensador do universo occitano, que foi quem criou a sociolinguística do occitã, que escreveu muitas teorias sobre descolonização, uma pessoa extraordinária. A gente está comemorando o centenário dele. Ele se chama Robert Laffont. E aí teve um historiador que ele falou assim: bom, mas se os franceses não queriam ter problema com catalão, com occitão, com bretão, eles deveriam ter ficado ali, né, na Paris deles, e não irem invadir a terra dos outros, né? Daí eles não teriam problema. Essa realidade, Wagner, todo esse aprendizado que eu tive aqui, dessa tomada de consciência da importância de um povo originário, da sua língua, da sua identidade, me
Sim.
faz, ao mesmo tempo, tomar consciência da importância do povo originário do Brasil.
Tava pensando nisso.
Tá?
Sim.
Aí tem um termo que eu aprendi aqui, que é toponimia. O que é muito bom entre o occitano e o português é que as palavras são muito próximas. Então, eu aprendi a toponimia. E o que que é a toponimia? São os nomes dos lugares. E esses nomes, eles são dados. É um estudo, né, dos povos antigos, assim. Esses nomes, eles são dados ali para aquele determinado lugar porque tem um estudo geográfico, geológico, um estudo histórico. E aí, por exemplo, eu sempre soube que Curitiba se chama Coré-Etuba, em Tupi-Guarani, que quer dizer muito pinhão. Então, Curitiba era uma terra de muito pinhão. É a toponimia, né, de Curitiba. E aí, gente, mas o Brasil inteiro é em tupi, né? Quando você vê os nomes assim de rios, só na cidade de São Paulo ali, o que tudo é em tupi. Então, em Curitiba, em toda parte, os bairros, tudo, você vai vendo assim os nomes que têm origem que a gente não usa mais, né? Indígena, mas seja na língua dos povos originários. A toponimia é uma ciência em si. E aqui tem gente que trabalha só na área da toponimia, sabe? E são estudos assim de uma grande riqueza. Então, aquela coisa do sair do Brasil, vir para cá, aprender as coisas daqui para entender melhor o que é nosso aí, sabe? Então, a luta dos occitanos, você viu recentemente, os catalães declararam a independência deles, bicho. É como se o povo Yanomami tivesse declarado a independência deles, sabe? Parece que
Sim.
aqui tem é mais tecnológico, né? É urbano, talvez, mas ainda tem muita gente. A França é um país rural, rapaz. Saiu de Paris, tem outras cidades grandes, tem Bordeaux, tem Lyon, mas é um país muito rural. E é claro que não é comparável, né? É, fisicamente a pessoa lá de uma tribo dentro da Amazônia, mas o combate, ele não é idêntico também, mas é um combate cultural, é um combate contra a colonização. Sem dúvida que o que está acontecendo hoje na Amazônia, há 500 anos está acontecendo na Amazônia, aqui aconteceu já exploração do ouro, devastação das florestas, tudo isso já aconteceu aqui todo ao longo desses 1.000 anos, sabe? E os povos originários daqui, na época, eles tinham um lado assim super ligado à natureza. Os occitanos, as occitanas eram super ligados à natureza. Em igrejas que foram construídas de um ponto energético muito forte, que aquelas pessoas naquela época, elas sabiam mesmo manejar pontos energéticos do planeta, sabe? Hoje a nossa mentalidade urbana, né, e tudo, a gente não consegue nem conceber, eu acho, toda a sofisticação desses povos que estavam aqui há 1.000 anos, mas tiveram os cátaros, né, le catarro, que são as pessoas que, na verdade, foram mortas durante as cruzadas, mortos, queimados. Primeiro tiveram as cruzadas e seguiu pela Inquisição, né? Mas essas pessoas elas eram super ligadas às origens, à natureza, aos elementos. A gente está super desligado disso hoje, mas as pessoas que estudam o Occitã, por exemplo, histórico, lá dentro das bases, assim, eles sabem que essas pessoas tinham essa. Como é que é esse domínio? Era um povo muito sofisticado, Wagner. Eu não estou te ouvindo.
É, meus cachorros estão latindo aqui, cara. Estou incomodado com esses bichos.
Vida.
Mas, desculpa. Mas, enquanto você falava, eu fiquei pensando aqui. Sim, uma cultura antiga, uma cultura de outro tempo, uma língua de outro tempo, né? E que está aí, existe, que é, enfim, né? Existe o exercício da comunicação, né, através dessa língua. Mas eu fiquei pensando aqui, enquanto você falava, assim, que parece que é como, se eu pensar nessa geração que está aí hoje, né, elas talvez escutassem você e pensassem, pô, mas para quê? Né? Se eu já falo francês ou se eu já falo português, para que eu vou querer saber de occitano? Ou para que eu vou querer saber de tupi? Né? Assim, mas aí eu não sei se você concorda comigo, mas eu fiquei pensando, cara, isso é como a arte, né? Como a poesia, como esse outro universo que nos dá aí, né, de uma forma muito generosa, as possibilidades de entender o mundo a partir de outro ponto. Né? Não sei
Olha,
se
Wagner,
é por
está
aí.
certíssimo. A primeira resposta que eu dou é e por que não, né?
Sim.
Porque sim e
Sim.
por que não? E daí tem a questão da biodiversidade humana, né? Nós somos diversos. Nós temos muitas línguas sobre o planeta, né? Sobre esta Terra e muitas línguas que desaparecem a cada ano. O que você precisa ter consciência é que essas línguas não desaparecem de morte natural, elas desaparecem por opções políticas. Em seguida, estudos científicos apontam a abertura, a expansão da mente das pessoas bilíngues. As crianças que começam estudos bilíngues desde a pré-escola, elas têm muitas facilidades para o aprendizado de outras línguas, mas também para o aprendizado de outras ciências. Então, o cérebro, ele fica mais adaptado a ginásticas cerebrais e com uma facilidade muito maior para aprendizado que uma pessoa unilíngua. Começa por aí. E a questão da tolerância. As pessoas bilíngues, elas são mais tolerantes face à diversidade humana que uma pessoa unilíngua. Então, isso tudo é científico, eu posso mandar link. Manda nude, manda link, porque tudo isso é comprovado cientificamente. Segundo a sociolinguística, cada língua é uma tradução, é um ponto de vista a respeito do mundo. Então, quanto mais línguas um ser humano fala, mais visões diferentes sobre o mundo este ser humano terá. Você pensar o mundo em língua francesa não é a mesma coisa que pensar o mundo em língua alemã. Por exemplo, em francês, você tem aquela norma que, isso vem desde o século XVI, que a Academia Francesa adotou. Se você tem 99 mulheres e você tem um homem, quando você vai falar que todas aquelas pessoas elas estavam presentes, você vai falar eles estavam presentes na reunião. Tinha um homem, tinha 99 mulheres, mas a norma diz que eles estavam presentes na reunião. Você sabe por quê? Porque segundo a Academia Francesa, o gênero masculino é superior ao gênero feminino, então o masculino importa sobre o feminino. Le masculin l'emporte sur le féminin. Ok? Então você tem toda uma sociedade que é construída sob esse ponto de vista. Em alemão, você tem o gênero neutro. E ao invés de dizer que eles estavam presentes na sala, você vai simplesmente dizer estavam na sala. Quem? Eles e elas. E aí você tem toda uma outra sociedade. Aqui
Sim.
na França, é uma batalha para feminizar as profissões. Porque você não diz a médica, você diz Madame, sei lá o nome de uma médica aí, Madame Silva, o médico. Doutor Silva, o médico. E você não sabe se é uma mulher. Então, é uma luta. Mas cada língua representa um código de sociedade, né? E um modo de viver. Peraí, porque meus filhos me mandaram um bilhete embaixo da porta.
Sim.
Só um pouquinho. Quer problema? Né, já vou? Meu Deus! O proprietário está fazendo um furdúncio aqui no meu apartamento. Problema na cozinha de água. Eu vou ver isso depois. Então,
Sim.
Wagner, desculpa pela interrupção.
Não. Eu achei legal escutar você falando em francês ali com seus filhos e eu acho que isso que você está falando é genial, assim, porque tanto essa coisa da questão do bilíngue, né, de você abrir a possibilidade de dizer as coisas a partir de uma outra fonética, né? Porque tudo não é só uma questão neurológica ou psíquica, né? De você aprender uma língua, mas tem toda uma questão muscular aqui, né? Assim, Você vai falar num idioma, tem partes do músculo que, digamos assim, que o português você usa, no francês
Faz
você não usa.
garganta.
Sim, né? A questão sonora da respiração, de onde sai o ar, onde entra o ar, que hora que você usa isso para dizer uma palavra. Né, isso muda muito e eu acho que funda mesmo isso que você está falando, né? Funda todo um estilo de viver, né, com determinados pilares muito profundos, né? Isso que você fala, né, de ter a mulher como, né, como uma profissão, digamos assim, a médica ou o médico, e não existe isso, né? Tipo, cara, isso é fortíssimo, né, assim, para pensar.
Fortíssimo.
Né, a questão da igualdade de gênero e as,
Nossa.
né?
E assim, eu converso com outras pessoas francesas sobre isso, né? E aí eles me olham e falam assim: nossa, mas é verdade, Gisele. Então, é o meu olhar de estrangeira, né? Eu tento dar uma contribuição, porque o Brasil, a gente, eu sempre falo, gente, o meu país tem muitos, muitos, muitos problemas. Eu não sou autorizada a criticar vocês em vários aspectos, mas eu posso dar uma contribuição.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.